Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 9 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o Elon Musk, que pra variar, né, tá fazendo bagunça. Dessa vez, ele anunciou que tá pensando em recomprar todas as ações da Tesla, o que quer dizer, né, que ele quer tirar a Tesla da Bolsa de Valores pra ela voltar a operar como uma empresa privada. Aí, no anúncio dele, que por sinal foi feito pelo Twitter, né, como sempre, ele falou que tá pensando em recomprar as ações a $420 por papel, e isso obviamente empolgou bastante o mercado financeiro, né? Antes do tweet dele, as ações da Tesla valiam coisa de $340, e depois do tweet, o pessoal resolveu comprar as ações em massa na expectativa do Elon Musk confirmar a compra, e isso fez o preço subir, né? Eles subiram para quase $380. Então, no final das contas, né, o Elon Musk conseguiu manipular o mercado para fazer as ações da empresa valorizarem uns 10% no dia só, mas ele falou no e-mail pros funcionários que não é bem isso, que a intenção dele é bastante pura, na verdade. Ele disse que a preocupação com o valor das ações da Tesla é um problema, né, uma distração para os executivos da empresa, e que seria melhor se eles pudessem trabalhar sem ficar pensando no impacto que cada decisão vai ter nos papéis lá da companhia. Bom, e já que eu tô falando sobre os bastidores do mercado, deixa eu comentar que o Slack anunciou que fez mais uma rodada de investimentos e levantou dessa vez $400 milhões, com uma avaliação de mercado na casa dos $7 bilhões. Isso corresponde a $2 bilhões a mais, né, em comparação com a estimativa de setembro do ano passado, e mostra que apesar da concorrência tá ficando cada vez mais forte, o Slack tá conseguindo, né, se segurar legal. Agora, quem também virou notícia por conta desse assunto foi a Snap. Isso porque um príncipe saudita chamado Al-Waleed Bin Talal anunciou que passou os últimos meses investindo $250 milhões em ações da Snap, o que na prática quer dizer que agora ele é dono de quase 2,5% da empresa. Aí, comentando esse investimento, ele falou que o Snapchat é uma das ferramentas sociais mais promissoras do mundo e que, na opinião dele, a empresa tem hoje uma fração só do potencial que ela pode atingir. Agora, junto da divulgação dessa notícia, a Snap anunciou lá o relatório fiscal do segundo trimestre desse ano. Ela teve um faturamento de $262 milhões, que ficou acima da expectativa do mercado e foi um aumento de 44% ano sobre ano, mas teve um prejuízo de $353 milhões, que foi uma redução, na verdade, em comparação com os $385 milhões do mesmo trimestre do ano passado. Agora, uma notícia negativa, né, que a Snap deu para os investidores foi o fato do número de usuários ativos diários ter ficado em 188 milhões, o que foi uma queda de 3 milhões de pessoas em comparação com o trimestre passado, mas ainda assim ficou 8% acima na comparação ano sobre ano. Essa, aliás, foi a primeira vez até hoje que a Snap registrou um encolhimento no número de usuários ativos diários, e a razão, claro, né, o redesenho lá da plataforma que acabou fazendo muita gente parar de usar o aplicativo. Bom, pulando de uma rede social para outra, deixa eu comentar que o Facebook anunciou de novo, né, que vai copiar o Snapchat, só que dessa vez lá no Facebook Messenger. O que rola é que o Messenger vai ganhar jogos em realidade aumentada, e eles são feitos, né, pro pessoal jogar em multiplayer lá, com videoconferências. Um deles é o famoso jogo do sério, né, que vai aplicar os efeitos lá no rosto do usuário como uma espécie de penalidade quando a pessoa sorri, e tem os outros jogos, né, como um que a pessoa controla uma nave espacial pela cabeça, um que tem que ficar interagindo lá com uma bola de praia, e por aí vai. Todos esses jogos, como eu disse, né, podem ser jogados lá em chamadas de vídeo com outros participantes, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Magic Leap, ontem a empresa finalmente lançou os óculos de realidade aumentada Magic Leap One. Essa, na verdade, é uma espécie de prévia finalizada do headset, voltada para desenvolvedores, e custa $2.300, só que tem um problema. Os reviews aí do Magic Leap One estão falando que esse produto é bem limitado e não chega nem perto da experiência que a Magic Leap passou os últimos anos aí promovendo, e o próprio CEO da Magic Leap reconheceu que eles forçaram um pouquinho a barra para tentar fazer um hype lá em torno da tecnologia que eles tinham. Agora, ainda assim, né, o The Verge, por exemplo, falou que o ângulo de visão lá do Magic Leap One é um pouquinho mais amplo do que o concorrente, que é o HoloLens da Microsoft, mas eles afirmaram, né, que mesmo assim é difícil não chamar a experiência do Magic Leap One de decepcionante. E agora o assunto é a Anatel, que anunciou que resolveu antecipar o início lá do bloqueio de celulares piratas no Espírito Santo. Originalmente, a Anatel tinha falado que esse bloqueio ia começar no ano que vem, mas agora ela disse, né, que esse bloqueio vai começar em dezembro desse ano, junto do bloqueio lá que vai rolar no Rio de Janeiro. Aí, como eu comentei já algumas vezes, né, o objetivo disso é impedir o uso de celulares totalmente pirateados aqui no Brasil, e a Anatel deixa bem claro que esse bloqueio não é voltado para telefones importados, mas sim aqueles chineses bem mequetrefes mesmo, né, que não tem marca, não tem sem nada que o pessoal acaba usando na cadeia, isso que eles querem bloquear. E ainda sobre a Anatel, ela liberou o uso da frequência de 700 MHz para o 4G em todas as capitais aqui do Brasil. E isso é resultado do desligamento do sinal da TV analógica, e a vantagem do 4G a 700 MHz é que os aparelhos compatíveis conseguem usar a internet um pouquinho mais rápido, de um jeito também que é um pouquinho mais estável. E enquanto isso, na Bose, a empresa anunciou que a segunda geração do excelente fone Quiet Comfort 35 agora também é compatível lá com o assistente da Amazon, a Alexa. O que rola é que essa segunda geração já era compatível com o Google Assistente nativamente, né? Na verdade, só foi lançada justamente para adicionar esse suporte ao Google Assistente, e agora a Bose falou que o pessoal vai poder escolher entre usar o assistente do Google ou da Amazon. O Bose Quiet Comfort 35, para quem não conhece, né? É um ótimo fone Bluetooth que tem um sistema bem eficiente de cancelamento de ruído e é um dos poucos produtos hoje em dia que eu consigo recomendar sem nenhuma restrição. É claro, né, que ele não é exatamente barato, mas sinceramente, na minha opinião, vale cada centavo e foi uma das compras mais bacanas que eu fiz nos últimos anos aí, vale dar uma espiada. Bom, e já que eu citei o Google, deixa eu comentar que pintou um unboxing lá do que falam ser uma unidade de teste da produção do Google Pixel 3XL. Nesse unboxing dá pra ver no detalhe, né, que o telefone vai mesmo contar com aquele recorte horroroso na parte de cima da tela para acomodar as câmeras frontais, e enquanto isso, na parte de trás ele vai seguir com uma câmera só e vai continuar borrando o fundo lá por software, que por sinal é bem bacana, funciona direitinho. Aí dentro da caixa, né, além do telefone, óbvio, também vem um fone de ouvido parecido com o Pixel Bud, tem um carregador, um cabo de carregamento e adaptador USB-C para entradas de fone de ouvido de 3,5 mm, e o vídeo completo tá aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. E enquanto isso, na Apple, a empresa mandou um documento lá pro Congresso americano respondendo a várias perguntas sobre privacidade e uso de dados que os políticos tinham feito aí dia desses, até cheguei a comentar por aqui. Nesse documento, a Apple diz que o iOS criptografa todas as informações lá de localização do usuário e não associa esse dado Apple ID ao nome da pessoa, e informa também que o iOS deleta esses dados automaticamente quando o iPhone não foi conectado a uma rede Wi-Fi ou não foi carregado também por mais de uma semana. Já uma outra coisa que a Apple disse é que ela não usa o microfone dos iPhones para espionar o usuário e não compartilha as informações da Siri com terceiros, e por fim ela compartilhou a lista de informações que os desenvolvedores conseguem acessar com os aplicativos que eles fazem. Essa lista inclui dados de saúde, de fotos, contatos e compartilhamento de Bluetooth, por exemplo, e caso você queira dar uma espiada aí no documento completo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, pintou mais um problema que está afetando os novos MacBooks Pro com Touch Bar. Dessa vez o que rola, né, é que o pessoal está reportando uns estalos, uns chiados também na caixa de som, e o barulho parece quando a caixa tá estourada, mas funciona ainda, mas funciona mais ou menos, né? A diferença é que esse barulho parece ser um barulho digital, né, emitido ali pela caixa, não é um componente, uma peça solta, nem nada assim, e o pessoal tá falando que isso tá afetando tanto as unidades de 13 polegadas quanto as de 15 polegadas. Aí, perguntada sobre isso, né, pra variar, a Apple não quis se manifestar, mas a especulação do pessoal é que ela vai conseguir, provavelmente, né, resolver esse problema com uma atualização do sistema, como ela fez com os outros também que pintaram aí, com esses computadores novos. Bom, e por último hoje, deixa eu comentar que a gente publicou em primeira mão lá no canal do Loop Infinito no YouTube um hands-on bem completo do Samsung Galaxy Tab S4. Nesse vídeo, na net aqui do Loop mostra todos os detalhes, né? Mostra como funciona o Android nele, mostra a interação com a Stylus S Pen, mostra lá como destrava o sistema com reconhecimento facial, mostra o modo DeX também, que transforma a experiência do tablet numa experiência do desktop, e o link pro vídeo já sabe, né? Tá aqui na descrição. E pra fechar o episódio, deixa eu lembrar vocês, né, que hoje tem um evento da Samsung de anúncio lá do Galaxy Note 9 em Nova York. O evento tá marcado para começar ao meio-dia no horário de Brasília, então mais ou menos nesse horário, fica ligado no canal do Loop Infinito no YouTube, que vai começar nossa cobertura, né, com hands-on, primeiras impressões e mais detalhes que a Samsung anunciar por lá. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Dita, chamada aula... e agora, hein? Alualid Bain Talal. Do Galaxy S9. S9 não, S9 já foi, né? Aparentemente a produção me informou aqui agora.